passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Que bom, viu? A nossa equipe toda reunida para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já louvando a Deus pela sua vida, pelos livramentos, né, deste dia. Que bom que nós estamos juntos aqui para ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe nesta noite maravilhosa. Quero começar pelo meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, pastor Anélio Sarmento, ao Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
Amém, pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, Anésio Sarmento, meu tio amado, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado, para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso. Que seja o irmão um vaso, como sempre, para trazer para nós a poderosa palavra de Deus.
Então vamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Nosso bendito Deus, Pai querido, eis aí a tua igreja. Digo eis aí porque a tua igreja está prostrada diante do teu altar, diante do teu trono, com toda a reverência, meu Deus, com todo respeito, com fé e com certeza, cada um, de que a oração que a ti faz será respondida. Aleluia. É a tua onipresença, ó Deus. É a certeza de que tu estás contemplando cada um. Tu estás contemplando e enxugando cada gota de lágrima que rola nesse momento e as transformando em bênção, em resposta e, consequentemente, em vitória. Geralmente, meu Pai, os teus filhos e tuas filhas iniciam esse culto muitas vezes com lágrima de dor, de sofrimento, de tristeza, mas ao término, essas lágrimas são transformadas em lágrimas de gozo, aquelas lágrimas provocadas quando pelo teu Espírito somos tocados. Aleluia! Visita, Senhor, os lares desta noite. Olha a tua filha ajoelhada à beira da cama. Todas as noites rola aquela lágrima pinga, mas não cai no chão, porque tu recolhe no teu odre e tu tens respondido às ansiedades daquele coração. Meu Deus, meu Pai querido, quantas pessoas duras de coração, mas quem sabe esta noite virá de ti uma palavra especial, específica, e alguém vai dizer: é para mim que Deus está falando, e vai ter um encontro contigo. Quantas almas, Pai querido, transformadas, quantas vidas transformadas através da Igreja Cristo em Casa. Quantos que caminhavam a passos largos para o inferno, agora marcham vitoriosos em direção à tua glória. É a Igreja Cristo em Casa a teu serviço, meu Deus. A igreja que não fecha a porta, a igreja que está sempre pronta a receber quem quer que seja, independente de convicção. Aqui não se fala em denominação, aqui só um é importante, é o teu filho Jesus Cristo. É em nome dele, porque um dia o teu filho Pedro disse: porque embaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Igreja Cristo em Casa só prega Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Faça, Pai, em nome dele, milagre nesta noite. Em nome dele, Senhor, que está batendo a porta daquele coração, faça com que alguém abra e permita a entrada dele e a transformação daquela vida. Traga de volta aqueles que apartaram da tua casa, aqueles que estão como ovelha perdida no matagal, mas que sejam esta noite encontradas pelo bom pastor e retornem para o redil. Meu Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada um que, de joelho dobrado ou não, está te adorando nesta noite. E responda, Senhor, também a cada um segundo a tua misericórdia. Na certeza de que hoje será um dia marcante na vida de alguém, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Altos louvores, meu grande eu sou. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, nesta noite do dia 2 de março de 2020, começando então o nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha, gente, daqui a pouquinho, já pregando a Palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu vou estar pregando sobre o seguinte tema: os três toques de Jesus.
Muito obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus por essa ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo, não é, de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia, toda uma equipe, não é? Depois de 2 anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo: olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí todo esse curso que vai te dar aí, sabe, amparo, vai te dar aí uma visão sobre a teologia, daquilo que a gente quer, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não vamos entrar em embaraços. Isso tem sido tão importante, viu? Esses são relatos de ouvintes que já estão participando, estudando a palavra de Deus com a gente. Então não perde tempo, não. Acesse agora cursosmelodia.com.br. Você vai ter todas as informações, viu, como que o curso funciona, como é que você vai fazer, como que você vai assistir às aulas. Então, queria que você, agora que está ouvindo a gente, você que tem esse desejo no coração de aprender a palavra de Deus, acessasse então aí esse nosso site, cursosmelodia.com.br.
Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, um momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu mano. É com muita alegria que todos nós da Igreja Cristo em Casa estamos aqui para parabenizar os nossos irmãos que trocam de idade hoje. Olha, nós separamos esse momento tão especial para homenagearmos uma pessoa muito importante para nós, que é você que nos ouve hoje. Parabéns e muitos anos de vida, tá bom? Receba todo o nosso carinho e que as bênçãos de Deus o alcance todos os dias da sua vida. Feliz aniversário! Feliz aniversário também para o Márcio de Araújo Macedo, grande Márcio, Matheus Correia Ribeiro, Márcia Souza da Silva, Isabel Santos de Carvalho, parabéns, Isabel, Edson do Patrocínio Moura, Dinaldo Pereira Eugênio, Daniel Gomes Ribeiro, Cristiano do Nascimento Félix, Arlinda de Jesus Assis e Alex Rezende Perrute, todos trocando de idade e recebendo o nosso abraço, companheiro. A meditação está em Colossenses, capítulo 3, verso 15, serve para todos nós. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
Amém.
E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantar. Clamarei socorro.
eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já brinquei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei.
Glória a Deus.
Aleluia.
Pastor Paulo Afonso Generoso, chegou o grande momento.
Glória a Deus.
Pastor Paulo Afonso, fique à vontade, querido.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Meu querido, quando Deus colocou esse texto no meu coração, e quando Deus coloca, é para a gente meditar. Eu então me debrucei para meditar, para ler, reler, e fui relendo várias e várias vezes. E às vezes, embora queiramos aplicar esse texto ao pecador na hora do convite, após a mensagem, esse texto não é para o pecador. Esse texto não é para a gente dizer assim: olha, se o Senhor abrir, abra seu coração aí, você que não é cristão, você que não aceitou Jesus ainda. Esse texto é exclusivo para a igreja e diz respeito ao cristão. O Senhor aqui nesse texto estava do lado de fora da igreja de Laodiceia e faz um convite específico, mas não é um convite à igreja. Preste atenção nisso. Não é um convite a toda a congregação. Ele diz: se alguém aí dentro ouvi a minha voz, preste atenção, o Senhor está fazendo um convite. Então esse texto é tão rico. E eu queria trazer algumas verdades que a gente aprende nesse texto. Primeira verdade, o contexto, ele não sugere uma referência à segunda volta de Cristo ou ao banquete das bodas. Não, ele não sugere isso. Ele é mais específico. O contexto deixa bem claro que mesmo numa igreja como Laodiceia, uma igreja que se julgava rica, que dizia, se eu estou rica, estou abastado, não preciso de nada, de coisa alguma, eles, o Senhor diz, tenho porém contra ti, que és pobre, cego, nu, e vocês estão mornos. E essa mornidão da igreja é o grande problema. E ainda com a mornidão, aliado a isso, melhor dizendo, pobre, cego e nu. Ou seja, eles não tinham o que eles imaginavam que tinham. Mas se qualquer pessoa, aí o Senhor está nos dizendo por esse texto, mas se qualquer pessoa dessa igreja quiser abrir a porta do seu íntimo, o Senhor entraria para dirigir a sua vida e lhe propiciar nele a sua convivência. Então o Senhor, apesar de ter uma igreja com esse contexto, ele ainda, com seu amor sobrenatural, ele vai lá dizer, ó, mas se alguém aí abrir a porta, eu entrarei. O Dr. Mark Arthur, ele afirma o seguinte, que essa carta era o pungente bater de Cristo. Se um membro reconhecesse a sua falência espiritual e respondesse com fé ao Salvador, Cristo entraria na igreja. Já um outro pastor conhecido, Jim Swaggart, ele diz que a expressão "eis que estou à porta e bato" é indicativo de que Cristo está do lado de fora e ninguém ouve a sua voz porque há muita algazarra religiosa. E por isso é difícil ouvir. É muito show, é muito teatro, é muito drive-in, é muito espetáculo. E diz ainda o doutor e pastor Jim Swaggart, ele diz ainda que a igreja instaurou uma outra porta. E nestes, Jesus não é mais a porta. Porque a Bíblia diz, ele dizendo, eu sou a porta. Como a igreja como um todo o recusou no texto, ele apela agora às pessoas da igreja. E ele ainda está fazendo isso hoje, batendo a porta de muitas igrejas e dizendo, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Aquele que abrir a porta, Cristo entrará. E tem mais, ceará com ele. E isso fala de uma imagem de íntima comunhão pessoal com ele. Aquele que abrir a porta, o Dr. Grant R. Osborne, autor de um grande livro sobre o Apocalipse, ele afirma que, embora a visão escatológica do texto seja certamente possível, é melhor seguir a interpretação de outros grandes autores. Ele cita R. Charles, Emmer, Morse, ele cita Chilton e Billy também, que entendem o sentido do texto como a comunhão presente com Cristo. Então o texto está falando de uma comunhão constante, frequente, dia a dia. Aqui, Cristo está do lado de fora e desejoso de entrar na igreja, porque ele foi expulso 3 vezes pela história. Ele foi expulso do mundo pela sua crucificação. Ele foi expulso da nação israelita pela rejeição. E ele foi expulso de muitas igrejas pela mundanização. Então, mesmo assim, diante dessa realidade, ele insiste em querer entrar. Ele quer entrar. Por isso o texto diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o texto vai nos falar de muitas coisas. Primeiro, o texto fala de 3 atitudes em relação à porta. Bater a porta, abrir a porta ou manter a porta fechada. A expressão, quando Jesus fala, eis que estou à porta, ele está dizendo o seguinte, ó, postei-me aqui, coloquei-me aqui. Estou batendo a porta. O texto também fala de 3 tipos de pessoas. Alguém que bate na porta, que é Jesus. Alguém que está do lado de dentro da porta, que é a igreja. E alguém que pode abrir a porta, que é uma pessoa individual. O texto também fala de 3 contradições. A primeira contradição, quem deveria estar do lado de dentro, está do lado de fora, que é Jesus. Quem deveria estar do lado de fora, está do lado de dentro, que é a igreja. E quem está do lado de dentro deveria ser ovelha, mas não são, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, diz ele em João 10 e 20, e ninguém ouve, não só o seu toque, como também a sua voz. O texto também fala de três tipos de som: o som da voz de Jesus batendo, o som da voz da batida da porta, o silêncio dos que estão dentro da igreja. De acordo com as normas culturais, o silêncio pode ser interpretado como positivo ou negativo, então também é um som. E o texto ainda vai nos falar de três visões que podemos ter da porta. A porta fechada, simbolizando a igreja fechada em si mesma, que acha que não precisa mais do Senhor, sem o Senhor, porque os seus espetáculos são tão poderosos, são tão grandiosos, que o Senhor já nem tem mais penetração lá. O texto fala de uma segunda visão, a porta aberta que revelaria a rebeldia, a apostasia e a perversão da vontade. Ou seja, se alguém abre a porta dessa igreja que estamos mencionando, ele entraria e veria a rebeldia, a apostasia e a perversão da vontade de muitos. E o texto, como fala de três visões que podemos ter da porta, então fala da porta fechada, da porta aberta, mas fala também da porta que poderia se abrir por alguém, simbolizando a possibilidade da aceitação do favor divino. Ou seja, alguém dentro dessa igreja de portas fechadas, com Jesus do lado de fora, dizendo: Senhor, eu sou sua ovelha, eu quero que o Senhor entre e ceie comigo e comungue comigo, eu quero estar junto contigo. Mas o texto vai nos falar ainda de três atitudes que a igreja deve tomar. Primeira atitude: sair do seu estado de inércia. Segundo, ouvir a voz do seu Senhor, que é o Senhor da igreja, batendo a porta. E terceiro, valorizar a importância de ter comunhão com o Senhor. O que é que ele está dizendo? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o texto fala de três atitudes que a igreja deve tomar. O texto também vai nos falar de três verdades que muitos não querem ouvir. A primeira verdade é que Jesus não está no coração de crentes mornos. A segunda verdade é que Jesus não força para entrar ou reentrar no coração de ninguém, mas ele dá um toque especial. E a terceira verdade é que Jesus, mesmo estando do lado de fora, ainda busca reentrar e retomar o seu devido lugar. Mas o texto, por ser tão rico, ele vai nos falar de três perguntas que não querem calar. A primeira pergunta é: por que deixaram Jesus do lado de fora? A segunda pergunta é: por que não abriram a porta para ele entrar? E a terceira pergunta: o que está acontecendo lá dentro que não ouvem mais o seu toque e a sua voz? O texto, por ser tão rico, ele vai nos falar ainda das coisas que o Senhor quer daqueles que estão do lado de dentro. Então, do lado de fora, o que que o Senhor quer daqueles que estão do lado de dentro? Primeiro, a audição e não ouvidos de mouco, ouvidos de mercador. E ele fala: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. A segunda coisa que ele quer dessas pessoas que estão do lado de dentro dessa igreja de Laodiceia é admissão e não intromissão. Jesus não se intromete, Jesus quer ser admitido, ele quer ser recebido. Aí ele fala: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu entrarei em sua casa. E terceiro lugar, o texto fala de três coisas que Jesus quer dos que estão do lado de dentro. Primeiro, ele quer audição. Segundo, ele quer admissão. E terceiro, ele quer comunhão, e não mera comunicação. Ele fala assim: eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso fala de interagir com o Senhor. Comunhão é isso. A comunhão se faz uns com os outros. Não existe comunhão sem uns com os outros. Se Jesus não estiver presente também, a comunhão não é uma comunhão espiritual. Porque o texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer: fiel é Deus, que nos chamou para a coinonia do seu Filho. A comunhão com Jesus é fundamental para a vida do crente. Não há como a gente viver um evangelho sem comunhão com Jesus. Mas o texto, por ser tão rico, há três coisas que os do lado de dentro poderiam dar ao Senhor. As pessoas que estavam do lado de dentro e que não abriam a porta, eles poderiam dar três coisas ao Senhor. Primeiro, atenção ao seu toque. Segundo, permissão para a sua entrada. E terceiro, consideração com a sua estada. Jesus queria estar ali. Jesus queria morar. Jesus queria sentar ali e comer, e conversar, e compartilhar. Ele queria interagir. Ele quer abençoar. Então, há três coisas daqueles que estão do lado de dentro que poderiam dar ao Senhor. Mas pelo texto ser tão rico, ele fala de três oportunidades que você não pode perder. A primeira oportunidade de ouvir a sua voz. Aí o Salmo 95, versículos 7 e 8 diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. A segunda oportunidade é a de abrir a porta do seu coração para ele entrar. Veja bem, se alguém dentro da igreja de Laodiceia abrisse a porta, ele entraria, cearia com essa pessoa e essa pessoa cearia com ele. Então, ele quer abrir a porta do coração para entrar. Essa é a segunda oportunidade. E a terceira oportunidade é a oportunidade de comungar com ele. Qual seja, ele ceando com você e você ceando com ele. Então, o texto, por ser rico, nos fala de três oportunidades que você pode, que você não pode perder. Mas, pelo fato do texto ser tão rico, e eu quero repetir o texto mais uma vez: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que no texto há três promessas aos que abrem a porta. A primeira promessa é: entrarei na sua casa. Eu me assentarei na sua mesa. Eu comungarei com você. Eu vou me assentar ali. Então, primeiro ponto, primeira promessa que o texto fala, que ele entra na nossa casa. Há um hino que foi muito cantado nesse país inteiro: entra na minha casa, entra na minha vida. Talvez Jesus esteja batendo a porta de muitos corações e as pessoas não querem abrir para ele entrar. E aqui há esta promessa. O texto tão lindo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Mas ainda há a segunda promessa: e com ele cearei. Entrarei na sua casa e com ele cearei. É um outro ato. Aqui ele está dizendo: eu manterei comunhão com você e vou alimentá-lo com o pão da vida. Porque Jesus diz: eu sou o pão da vida. E se você deixar Jesus entrar na sua vida, você nunca mais vai ter fome. E essa fome não é fome de pão, fome de comida, fome de alimento. É fome espiritual. O mundo hoje está faminto espiritualmente. E por não poder receber Jesus, por ter fome espiritual, eles comem tudo o que o mundo oferece. E por essa razão, o mundo está do jeito que está. Há muita violência, há muita falta de amor, há muitas pessoas se perdendo, perdendo sua vida, perdendo sua família, perdendo tudo, porque não se alimenta do verdadeiro pão que é Jesus. Mas há uma terceira promessa: entrarei na sua casa e com ele cearei. Aí o versículo termina dizendo: e com ele cearei. O que que Jesus está dizendo? Ó, eu vou levar ele finalmente a grande ceia do Senhor e habitará comigo na glória eterna. Jesus está dizendo no texto, por sua bendita palavra, que ele vai pegar esta pessoa que está dentro dessa igreja chamada de Laodiceia, que não consegue ouvir o toque, mas se alguém abrir a porta, aí ele entra, ele ceia com a pessoa, com ele cearei, e ele ceia com a pessoa. Quando ele está dizendo que ceia com a pessoa, ele vai levar essa pessoa para um dos momentos mais lindos que a Bíblia menciona, que é a chamada celebração das bodas do Cordeiro. E o texto do Apocalipse, no capítulo 19, versos 5, 6 e 7, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. Ou seja, os atos justos dos santos praticados na terra formam a vestimenta da igreja. Então, meu querido amigo, a palavra de Deus, meu querido irmão, essa palavra é dirigida para você. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando Cristo está batendo a porta, ele está pedindo à igreja permissão para entrar. Ele está dizendo: alguém pode me receber aí? Alguém pode deixar eu entrar pelo menos? Ele está dizendo: eu quero comunhão, eu quero participar com vocês, eu quero também que vocês me recepcionem para que eu possa ficar aí com vocês. Ademais, quando Cristo entra, ele faz do nosso ser um trono para reinar. Ele não entra apenas para resolver esses problemas que a gente tem. A gente precisa parar de achar que o evangelho é isso. Jesus não é um resolvedor de problemas. A gente tem que entender que Jesus é o salvador da nossa alma, da nossa vida. E não podemos tirar o foco de Jesus, porque ele quer reinar na nossa vida. E ele diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E se alguém me ama, eu e meu Pai viremos e entraremos nele e faremos nele morada. Você imagina Deus, Jesus, o Espírito Santo reinando em você? Então a mensagem de Deus através da igreja de Laodiceia serve como advertência para examinarmos as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa posição dentro da igreja. Por quê? O texto desse capítulo, que está no capítulo 3, vai terminar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, quem quer ouvir, ouça. Quem não quer ouvir, fazendo ouvido de moco, não vai receber as promessas, não terá as oportunidades, também não poderá saber nem o que fazer. Mas em nome de Jesus, é tempo da gente abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus reinar para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e medite nisso para a glória do nome do Senhor. E que Deus te abençoe ricamente hoje e sempre. Amém.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação. Tudo foi criado por ele, céus e terra. Antes de tudo, ele já é. Supremo Filho.
faz mudar, Jesus. Jesus, oh, 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 oh. Noivo da igreja.
Lindo louvor que ouvimos, hein? Nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após essa mensagem gloriosa vinda do trono da graça de Deus, através do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Muito obrigado, pastor Paulo. E você que está ouvindo a gente agora, qual o seu pedido? O que você precisa de Deus nesta hora? Nós vamos falar com ele agora. Nós vamos orar juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso.
Senhor Deus, entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão em nossos corações, pela alegria do Senhor nos ouvir, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Ao término desta programação, nós queremos rogar a Tua bênção para todos os nossos queridos ouvintes. Que cada um seja recompensado, ó Deus, por ter participado deste programa com as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus. Que o Senhor dê a cada um dia de amanhã, o dia seguinte, cheio da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa nortear a vida de cada um, dando direcionamento, ajudando aquele que está sofrendo na consecução do seu problema, da resolução da sua dificuldade. Pedimos ao Senhor que conforte o coração aflito, aquele que está neste momento hospitalizado também, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa ter misericórdia de todos aqueles que estão, ó Deus, dependendo de uma palavra, que precisam de uma palavra. Trabalhe os corações, fale aos corações, revigore a força do caído, Senhor. Dá ânimo àqueles que estão desanimados, restaura a fé deste teu filho que está afastado do teu caminho. Entra com providências na vida de cada um. Permita que, nesta noite, a voz do Senhor possa ecoar em cada coração, a fim de que vidas se convertam a Ti, aqueles que estejam afastados retornem ao lar paterno, e aqueles que precisam do Seu amparo, ó Deus, entra com providência. Essa irmãzinha, esse irmãozinho que está sofrendo, que está angustiado, o Senhor é socorro presente na angústia, bem presente na angústia. Acalma esse coração, Senhor. Opera um milagre. Dá saúde a este teu filho, a esta tua filha, a este moço que está se afastando, que está fracassando na fé. Opera agora na vida dele. Fortaleça em nome de Jesus. Senhor, não permita que Satanás faça guarida nas vidas das pessoas, no seio da família. Liberta as famílias, ó Deus. Permita que os teus filhos se reúnam para te celebrar, para te cultuar, para buscar a tua face, para sentir o Senhor em suas vidas. Abençoa esta rádio, abençoa esta programação, abençoa todos que participam direto ou indiretamente, aos queridos ouvintes, que a tua boa mão seja sobre nós e que tenhamos uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus. É a nossa oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Não sei.
Este lindo louvor. Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira e eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração meu querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer meu irmão querido Fábio Silva. Obrigado, Fábio, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado. Ao Michel Camargo, um abraço muito especial para você ouvindo a gente em todo este planeta. O pastor Paulo Afonso Generoso vem aí para impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que estejamos juntos amanhã às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.